Vamos orar. Nós te damos graças, Senhor, por mais este dia de vida. Te damos graças porque hoje é dia de nos reunirmos com os irmãos para te adorar em conjunto com eles. Nós te agradecemos por essa oportunidade de estarmos aqui agora para isso. Te agradecemos pela liberdade que tu nos dás de nos congregarmos, termos comunhão com os irmãos e te adorarmos conjuntamente. Queremos te pedir, Senhor, para que tu estejas conosco agora, que tu abras os nossos olhos, ilumines o nosso espírito para que possamos ver aquilo que tu nos queres ensinar. Faça, Senhor, com que nada nos possa distrair a atenção, mas que estejamos atentos à tua palavra. Guarda-nos agora, nós te pedimos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos abrir, então, em Tessalonicenses, capítulo 1. Vamos começar no versículo 4, do 4 ao 10, Tessalonicenses 1. Eu vou começar no meio da frase, mas é do 4 ao 10, hein? Reconhecendo, irmãos amados de Deus, a vossa eleição, porque o nosso evangelho não chegou até vós, tão somente em palavra, mas sobretudo em poder no Espírito Santo e em plena convicção. Assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Com efeito, vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação, com alegria do Espírito Santo, de sorte que vos tornastes um modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia. Porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e Acaia, mas também por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma, pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio e como, deixando os ídolos, vos convertestes a Deus para servirdes o Deus vivo e verdadeiro e para aguardardes dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Aqui nós podemos ver exatamente aquilo que já estávamos falando na última oportunidade, da diferença que fez na vida do pessoal todo, de toda aquela região que começa, fala da Macedônia, Acaia, Macedônia Norte, Acaia, onde já ficava ali Atenas, Corinto. Vamos ver algumas coisas que Paulo fala aqui que mostra como a vida deles mudou. No versículo 6, ele usa uma expressão aqui: vos tornastes imitadores nossos e do Senhor. Aquilo que Paulo já falava, vocês devem me imitar assim como eu imito a Jesus Cristo. No versículo 7, vos tornastes modelo para com todos os crentes ali da região. No versículo 8 fala, a vossa fé para com Deus foi divulgada. Eles viam a diferença que a palavra fez. E nós falamos ali na sabedoria, que a sabedoria é essencialmente prática. Quando os teólogos vão falar a respeito da sabedoria infinita de Deus, eles colocam o seguinte: Deus sempre escolhe os melhores fins e os melhores meios para atingir esses fins. Essa é a sabedoria de Deus, e trazendo para nós, nós vimos que nós agirmos com sabedoria, escolhermos alvos ou fins que glorificam a Deus e usarmos meios que glorificam a Deus para atingi-los. Mas quando eu falo que a sabedoria é essencialmente prática, é diferente do que eu ouço muito falar, e que o cristianismo é prático. É prático, mas não vamos dissociar uma coisa da outra. O estudo da palavra e a prática. A prática é consequência. Vamos abrir em Colossenses, Agora eu acertei. Colossenses capítulo 1. Eu vou ler dois versículos aqui, começando no Colossenses 1:9, por essa razão. Bom, ele chega lá. Por essa razão, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua verdade. Começa aí. Transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viverdes de modo digno do Senhor para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. A coisa começa lá, que ele ora para que eles transbordem de pleno conhecimento da vontade de Deus. Depois é que ele fala em sabedoria, daí ele fala a fim de vocês viverem com base no que aprenderam, de viver de modo digno do Senhor e para o seu inteiro agrado. Então, é fundamental que a nossa prática seja baseada na palavra. Eu já tive uma vez o desprazer de conhecer um irmão, há muito tempo atrás, mais de 30 anos, essa igreja nem existia ainda, que eu estava falando da importância da palavra, da Bíblia, e ele falou, eu já li. Eu comecei a perguntar um pouco mais, como já leu? Eu já li, no final eu já sei o suficiente para viver um cristianismo que Deus quer. No fundo era, eu sei algumas regras morais que existem no cristianismo e em muitas outras religiões, e eu sigo aquilo. Na verdade, quem fala que já sabe o suficiente, nem leu o suficiente para saber que nunca vai saber o suficiente. Nós precisamos o tempo todo estar permeando a nossa mente e o nosso coração com a palavra. Nós vamos ver por quê daqui a pouco. E ele é essencialmente prático. A sabedoria é essencialmente prática, mas ela tem como base a palavra. Aquilo que nós fazemos é que nos vai trazer as consequências que nós estamos procurando. Os nossos atos têm consequências. O que nós plantamos é o que colhemos, como foi lido aqui. Alguém já falou que é infeliz aquele que não sabe, mas não pergunta. Aquele que sabe, mas não ensina. Aquele que ensina, mas não pratica. Essa última categoria de ensinar e não praticar, eu acho que é comum nas igrejas. Não ensinar aqui, num curso ou num grupo de estudo, não. No um a um. Olha, Deus quer que você siga por esse caminho, mas eu não sigo. Ou nessa área ou em outras áreas. Então, nós vamos tomar cuidado com isso. Será que nós estamos ensinando, mas não praticando? Porque, na verdade, como já falou o C.S. Lewis, nós precisamos ser muito mais lembrados do que ensinados. Nós já sabemos muita coisa. Mas Deus trabalha em nós através da sua palavra. Essa palavra precisa estar continuamente permeando a nossa mente. Se nós fazemos isso, nós vamos colher frutos na prática condizentes com o que semeamos. Existe um provérbio chinês que fala o óbvio. Eu só quero chamar a atenção para um aspecto. Diz o seguinte, nós podemos escolher o que semeamos, mas somos obrigados a colher o que plantamos. Eu queria chamar a atenção para o escolher. A nossa escolha não está na colheita, está na semeadura. Nós escolhemos o que semeamos, as consequências vêm e nós não podemos mudar as consequências daquilo que fizemos. É o que Deus fala, de Deus não se zomba. Aquilo que o homem semear, isso também ele se fará. Eu queria só ficar nessa parte, sem analisar o resto, que aquilo que nós fazemos tem consequências. Por que é importante nós ficarmos sempre permeando a mente, o coração com a palavra. Porque não existe santidade estacionária. O indivíduo se converte, Deus vai trabalhando e ele vai cada vez mais crescendo em direção à estatura de Jesus Cristo. Será que ele pode parar? Não, eu parei aqui. Daqui a pouco eu continuo e caminho um pouco mais. Não existe. Quando o indivíduo pensa que está parado, está regredindo. Ele está indo para trás. Por quê? Porque o mundo semeia 24 horas por dia. O mundo, não estou falando simplesmente das pessoas no mundo, as pessoas, até os pagãos, os ateus, falam coisas que teriam base bíblica, que são princípios bíblicos, falam coisas boas. Quando nós falamos em mundo, nós estamos falando num conjunto de ideias, de princípios que são antagônicos a Deus, que realmente refletem a queda e a rebeldia contra Deus. Esse aqui é o mundo. Isso 24 horas por dia está semeando o nosso coração. Na televisão, em livros, revistas, no celular, na internet, em todos os lugares. Está semeando continuamente. Se nós pararmos, nós estamos indo para trás. Não existe isso, eu já li o suficiente, eu já li a Bíblia. Não existe. Isso tem que continuamente estar sendo feito, ou nós não acreditamos que Deus usa a palavra para moldar o nosso coração. Nós somos moldados através da palavra. Precisamos tomar muito cuidado, só vou levantar um aspecto com os nossos filhos. Quando eles são pequenos, crianças, adolescentes, eles não sabem semear. Não sabem o que nem onde semear. Nós temos que fazer isso por eles. Nós temos que fazer, eles não têm condições. Eles têm que ter alguém que tem sabedoria e faça isso por eles. Está lá, já começa em Deuteronômio. Mas nós vamos ver que o Novo Testamento endossa aquilo. Ouça, Israel, o Senhor teu Deus, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. É interessante, ele fala, por isso amarás o Senhor teu Deus, de todo o teu coração, toda a tua alma, de todo o teu poder, de toda a tua força. Jesus Cristo pega essa frase e fala, esse é o maior, o primeiro e grande mandamento. Exatamente esse versículo. Daí ele fala, as palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, que fala em Colossenses 3,16, habite ricamente em vós a palavra de Cristo, e tu as inculcarás teus filhos. Vocês vão colocar isso no coração deles, eles não sabem fazer isso, vocês vão colocar. E delas falarás, assentado em tua casa, andando pelo caminho, ao deitar-te, ao levantar-te, né? Também as atarás por sinal na tua mão e te serão por frontal ou testeira entre os teus olhos. Quer dizer, o tempo todo tem que estar transparecendo aquilo que vocês fazem. Quer comais, quer bebais ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. 1 Coríntios 10, 31. É isso aí. Os judeus pegaram literalmente e fazem os filactérios, né? Uma caixinha aqui, outra aqui, com trechos da Bíblia. Esse sinal na tua mão, na tua testa, não é isso. É tudo que vocês forem fazer, tudo que vocês forem pensar, planejar, tudo, em tudo isso está permeando a palavra de Deus. Por quê? Para as crianças é fundamental o exemplo. Nós não podemos cair no erro de que eles não sejam tão espertos quanto nós pensamos que somos. Porque eles são, eles percebem a coisa. Eles sabem a que nós damos importância. Pelo que nós fazemos, não pelo que nós falamos. Eles vão perceber onde está o nosso coração. A boca fala do que está cheio o coração. E o coração está onde? Onde está o tesouro? Onde está aquilo a que nós realmente damos importância? É fundamental o exemplo para os nossos filhos. Nós estamos dando esse exemplo na nossa vida, na igreja, no lar, no trabalho. Nós estamos glorificando a Deus em tudo que fazemos. Isso é fundamental nós estarmos pensando. Vamos Eu gostaria de ler dois textos, um pouquinho mais. Vamos ver, são textos bastante conhecidos, vamos começar em Efésios 6. Em Efésios 6, e depois vou ler em Colossenses 3, Deus está falando para os escravos. Mas é fácil encontrar no Novo Testamento textos que vão mostrar que isso que ele está falando para os escravos serve para todos os cristãos. Aqui em Efésios 6, capítulo 6, versículo... Vamos começar no 5. 5 a 7. Quanto a vós outros, servos, escravos, né, original, obedecei a vós, Senhor, segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo. Obedeça ao seu Senhor como se você estivesse obedecendo a quem? A Cristo. Não servindo à vista como para agradar a homens. Não é para servir só quando eles estão olhando. Quando o patrão está olhando, eu faço bem feito. Mas se ele não está olhando e não vai perceber, eu faço uma reta, não tem problema. Como para agradar a homens, mas como servos de Cristo, que é o que nós somos, como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Servindo de boa vontade, como ao Senhor e não como a homens. Eu não estou fazendo aquilo por causa das pessoas, mas por causa de Deus. Vamos olhar em Colossenses 3. Mesma coisa, eu vou ler o 23 e o 24. Aí fala o seguinte, tudo quanto fizerdes, não é de vez em quando, tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para homens. Cientes de que recebereis o Senhor a recompensa da herança, a Cristo o Senhor é que estáis servindo. É interessante esse aspecto. Tudo o que nós fazemos, em tudo, nós estamos servindo a Cristo. Esse é o fundamental. A nossa vida é uma vida de obediência, de serviço, de culto a Jesus Cristo. Como isso vai transparecer para os homens é consequência. O nosso alvo é Jesus Cristo. O resto é consequência. Nós já falamos aqui, vamos abrir ali em Hebreus 6, 10. Nós falamos aqui já várias vezes que nós... Não, Jesus Cristo não está aqui fisicamente. Então, nós servimos a Jesus Cristo como? Servindo uns aos outros. Aqui, o que que fala? Eu vou ler só o versículo 10, chamar atenção para um aspecto. Hebreus 6, 10. Porque Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho e do amor que evidenciastes para com o seu nome, pois servistes e ainda servis aos santos. O amor que vocês evidenciaram, tornaram evidente, tornaram facilmente visível, o amor que vocês têm a Deus, como? Palavrinha aí, pois, porque exatamente igual ao original, vai dar o motivo pelo qual todo mundo vê que vocês amam a Deus. Pois servistes e ainda servis aos santos. Nós servimos a Deus servindo uns aos outros. Esse é um ponto fundamental. Servimos a Deus servindo uns aos outros. Essa é a prática. Na motivação, eu acho que nós poderíamos até inverter. Nós servimos uns aos outros servindo a Cristo. Lá falou, como servos de Cristo, faz de todo o coração. É a Cristo, o Senhor, que está servindo. Nós acabamos de ler em Colossenses. Então, nós servimos aos outros servindo a Cristo. Servimos aos outros sendo servo de Cristo, obedecendo a Cristo. Então, daí eu vou tratar os outros como Ele quer que eu os trate. Então, na verdade, nós servimos uns aos outros servindo, servimos a Cristo servindo uns aos outros. Mas a motivação é inversa. nós servimos uns aos outros, servindo a Cristo, porque nós somos servos de Cristo. Todos conhecem ali, já foi citado aqui uma opção de vezes, Filipenses 2, 3 e 4. No Filipenses 2, 3, o que fala? Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. O que ele fala? Não é para eu me exaltar. Humildade. A humildade é absolutamente fundamental. É uma virtude cristã extremamente importante, contrária, já foi estudada aqui, à vanglória, ao orgulho. Aliás, em português, na original, em português, humildade, humilde, humilhar-se vem de humus, no latim, humus, terra. Então, humilhar-se é colocar-se rente ao chão, fica lá embaixo. Não queira se exaltar, exatamente o contrário. Exumar. Ex humus, para fora da terra. Nós temos algum problema com alguém, o cadáver vai ser exumado. A gente não quer falar desenterrado. Exumar quer dizer desenterrar, para fora. Assim como inumar, inumar quer dizer enterrar, in humus, para dentro da terra. Humilhar-se vem daí. Vamos nos colocar lá. O que fala em Tiago 4, 6, em 1 Pedro também 5, 5? O Senhor, o Deus, resiste ao soberbo, mas dá sua graça aos humildes. E se resiste no próprio original, quer dizer, posiciona-se contra. Imagina, Deus está contra você. É isso mesmo, ele bate de frente com você. Por quê? Por causa do orgulho. Agora, aos humildes, ele concede a sua graça, ele abençoa, ele capacita o humilde a servi-lo como ele quer e, como consequência, a servir aos outros como ele quer. O orgulho é extremamente importante nós tratarmos com isso. O Juliano está tratando ali dos sete pecados capitais. O primeiro, a vanglória, o orgulho. Humildade é o oposto. Vamos baixar a bola lá, pertinho do chão. É interessante que nós, como já chamei a atenção, nós servimos a Cristo servindo uns aos outros. A motivação está aqui, claro, servir a Cristo. Deus nos dá uma excelente oportunidade de servir em várias situações, aqui na igreja, em casa, na vizinhança, no trabalho, em vários lugares. Aqui na igreja, nós estamos servindo uns aos outros, estamos dispostos a participar da vida uns dos outros, gastar tempo uns com os outros, aqui, deixar fazer com que realmente Deus nos use para edificação de uns aos outros. Cada irmão nosso, numa congregação, em cada congregação, foi o Senhor que pôs ali. Ninguém está aqui por acaso. Ninguém é por acaso. Todo mundo está aqui porque o Senhor colocou. Ele colocou ao nosso lado os irmãos que ele quer que caminhem conosco. Alguém fala, não, mas eu decidi vir para essa igreja. Foi exatamente o que eu falei. Deus decidiu que você viesse a essa igreja. Essa é uma outra doutrina que fica para uma outra ocasião. Nada é por acaso. Esses irmãos que estão chegando e que querem se tornar membros, querem caminhar conosco, não é por acaso. Alguns nós temos contato bastante frequente, outros esporadicamente, alguns nós nem temos quase contato, mas nós não sabemos se lá na frente Deus vai usar a nós e aos irmãos que nós nem temos contato, com os quais nós nem temos contato, ele pode nos usar lá na frente, usar os outros para nos abençoar. Ou nós somos abençoados por alguém que foi abençoado por um irmão que nós não sabemos quem é. Nada é por acaso. Então, nós temos que estar cientes de que Deus nos colocou aqui para a nossa edificação. Ele usa os irmãos para a edificação dos irmãos, ele nos usa. Né? Eu já parodiei aqui, acho que mais de uma vez, o Kennedy. Não pergunte o que a sua pátria pode fazer por você, pergunte o que você pode fazer pela sua pátria. e para nós. Não pergunte o que a sua igreja pode fazer por você, mas pergunte o que você pode fazer pela sua igreja. O Juliano tem insistido aqui, e é a base do projeto do PJ15, João 15, do Nutri. Não vamos ter aquela atitude, aquela postura de consumidores. O que, que eu vou ganhar? Isso é para membro de clube. Eu pago e o que, que eu vou ganhar? Na igreja, não. Jesus Cristo falou, eu não vim para ser servido, eu vim para servir. Eu sou manso e humilde de coração. Eu me coloco à disposição para servir os outros. E na igreja? O que, que eu vou receber ou é o que, que eu vou dar para a igreja? Eu estou perguntando o que, que a igreja pode fazer por mim ou o que, que eu posso fazer pela minha igreja? Essa é a pergunta que nós temos que fazer. Eu vou ser um consumidor? O que, que eu ganho vindo aqui? Ou como é que eu vou aproveitar as oportunidades para abençoar os irmãos? Vamos ficar atentos a isso. Nós já vimos aqui Efésios 4:1, em que fala que rogo-vos que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados. Tenho insistido aqui em falar na doutrina do chamado, né? Basicamente, todas as situações em que Deus nos coloca, todos os relacionamentos com os quais ele nos faz ser com as pessoas, tudo isso, na verdade, é planejado por Deus para a nossa vida. Esses são os nossos chamados. Então, o indivíduo é chamado para exercer uma atividade qualquer lá na sua profissão. Ele é chamado para estar nessa igreja, é chamado para ser um marido, uma esposa, um pai, um filho. Esses relacionamentos todos, as situações em que Deus nos coloca, são chamados que nós temos, nos quais nós temos que glorificar a Deus. Nós glorificamos a Deus nas situações em que Ele nos coloca. E cada situação foi colocada por Ele. Os irmãos que estão aqui não estão por acaso. O marido está ali porque Deus escolheu aquela esposa para ele, e vice-versa, os filhos. Vamos glorificar a Deus em tudo. Já citamos 1 Coríntios 10, 31. Quer bebais, quer com mais, tal. Em tudo nós temos que glorificar a Deus. E ninguém está próximo de nós, ou nós temos contato, que seja por acaso. Mas eu escolhi a minha esposa, foi exatamente o que eu acabei de falar. Deus escolheu essa esposa para você. Uma hora qualquer a gente entra nessa doutrina. É isso que acontece. Deus é soberano. Nada está acontecendo por acaso. Ele colocou você na situação, é para glorificá-lo aí nessa situação. Nas situações em que Deus nos coloca, nós precisamos desejar muito servi-lo aí. Desejar ardentemente. O Salmo 63 é o que fala Davi. Eu te busco ansiosamente. A minha alma tem sede de ti. Esse é o começo. As consequências vêm depois. Começa aí para você ser sábio e para você glorificar a Deus em todas as situações. Eu gostaria de chamar a atenção para um aspecto, para que cada um de nós se autoexamine, não julgue um outro, cada um. Isso só pode ser feito por cada um. Se nós nos dedicamos e nos esforçamos muito, nos empenhamos para desempenhar bem um determinado chamado, mas não outros. Alguma coisa pode estar errada aí. A motivação pode estar errada. Vamos supor que eu, na minha parte profissional, seja um excelente profissional. Nota 10. Todo mundo me admira, todo mundo quer ser como eu sou um excelente profissional. Mas eu não sou um excelente marido, um excelente pai, e não me esforço muito para isso. A motivação pode estar muito errada. Lá no serviço, eu tenho satisfação pessoal, eu quero aplauso, quero reconhecimento. Lá eles me exaltam, então eu me dedico. Aqui na minha casa, ninguém sabe que eu sou um excelente marido, a não ser minha esposa. Né? A motivação pode estar errada. Em todos os chamados, o alvo é a glória de Deus. Em todos os chamados, nós estamos servindo a Jesus Cristo. Então, vamos olhar bem se nós temos o mesmo empenho, porque o empenho é por causa de Jesus Cristo e não pelo chamado. Eu já vi muita diferenciação de pessoas, mulheres na igreja. A mulher deve trabalhar fora ou não. Nada errado a mulher trabalhar fora de casa. Mas o errado é que, olha, eu quero trabalhar lá e despreza o serviço de casa. A esposa que está ali cuidando da família, da casa, dos filhos, do marido, e lavando louça e fazendo tudo. Ah, não, isso é um outro serviço. Eu pago alguém para fazer isso, mas eu quero estar lá. Não está errado trabalhar lá, não está errado trabalhar na casa. É tão digno estar aqui na casa quanto lá. Agora, se eu faço alguma coisa porque eu quero aplauso, porque isso me satisfaz, a nossa completa satisfação tem que estar em Deus. A nossa satisfação está na aprovação dele. Não, porque eu desempenho esse papel aqui e o outro eu não ligo muito para o outro. Vamos cada um de nós analisar o nosso coração para ver, olha, eu quero ser um ótimo profissional, quero ser um ótimo marido, um ótimo pai, um ótimo vizinho, um ótimo irmão, porque é para Jesus Cristo. O que nós estamos fazendo é consequência. Eu vou citar alguns versículos que vocês já estão cansados de ouvir, mas não tem importância, alguns vocês vão decorar, né? Filipenses 1, 20 e 21. Como sempre, também agora será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porquanto, para mim, o viver é Cristo, o morrer é lucro. Aí nós vemos um pouco da semeadura e da colheita, do que eu faço, os meus atos e a consequência. Para mim, o viver é Cristo. Eu sei o que vai acontecer depois. É o que ele está falando. Eu sei, quando eu morrer é lucro. Um pouquinho mais abaixo, no 23, ele fala, eu tenho desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Isso ele insiste para os outros, no versículo 27, a mesma coisa. Irmãos, vivei acima de tudo por modo digno do evangelho de Cristo. Vivei, desempenhai os chamados de vocês, não mais um do que outro. A vida de vocês, a marca do cristão, o modo de viver do cristão, o estilo de vida é o quê? Viver para Jesus Cristo. É isso que ele está falando. Vivei acima de tudo, não em alguns locais, algumas áreas, ou diante de determinadas pessoas. A vida de vocês tem que ser de modo digno de Jesus Cristo. Quando Paulo, um pouquinho antes de morrer, em 2 Timóteo, a última carta dele, o que, que ele fala? Provavelmente essa carta foi escrita no ano em que ele morreu, foi escrita no segundo aprisionamento dele em Roma, e ele foi executado ali. O que, que ele fala? Combati o bom combate. Eu sei o que eu fiz. Eu combati o bom combate. Ou eu plantei a boa semente, eu plantei, semeei no lugar certo. A coroa da justiça está me esperando. Ele sabia o que ia acontecer. O que nós fazemos tem consequências. Tem consequências eternas. Eu não entrei nesse aspecto, eu estou mostrando que tem consequências aqui na nossa vida, na vida dos nossos filhos, na vida dos irmãos e na vida eterna também. Né? Isso aí. Só que eu não enfatizei esse aspecto hoje. Aquilo que nós fazemos tem consequências. Também outro versículo que todo mundo deve lembrar sempre, 2 Coríntios 5, 15, diz que Cristo morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Então, Jesus Cristo morreu por todos, falei, para que os que vivem, nós, que ainda estamos vivos, por enquanto, nós não vivamos mais para nós mesmos, mas por aquele que por nós morreu e ressuscitou, Jesus Cristo. Vamos agradecer. Nós te damos graças, Senhor, pela tua palavra, te damos graças pela liberdade que nós temos de tê-la aqui conosco, pela liberdade que nós temos de nos reunir para meditar a respeito daquilo que tu nos ensinas através dela. Queremos te pedir, Senhor, para que tu trabalhes no coração de cada um de nós, fazendo com que a tua palavra permeie sempre os nossos pensamentos e molde os nossos corações, de maneira que possamos cada vez mais crescer em direção à estatura de Jesus Cristo. Dá-nos, Senhor, zelo, firme disposição para estarmos estudando a tua palavra, meditando, orando, usando, lançando mão desses meios de graça para que possamos ser abençoados por ti, para que tu nos capacites a viver de acordo com a tua vontade. Nós te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém.